pessoas que fazem a metodologia funcionar são as pessoas que destroem qualquer tipo de metodologia, se não gostarem dela, que desorganizam. São pessoas que promovem o sucesso de um projeto de desenvolvimento, né? Então, eu acho que a chave principal são pessoas. Que metodologias, não sei se vocês já viveram isso, ajudam nesse tipo de mundo em que o imediatismo ele é tão latente. Eu acho que esse é um maior desafio que também cai no assunto pessoas. É a capacidade de termos pessoas e profissionais que consigam interpretar pedidos daquele ramo específico, daquele negócio, daquele mundo, traduzir isso em projeto. Você nunca vi alguém falando que, eu passei por um problema aqui que nunca ninguém viu.
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio dessa bagunça que eu não sei mais o número, Johnny. Perdi as contas já.
Também não faço ideia de que número seja, mas deve ser entre 14 e 282.
Isso, dá uma olhada aqui embaixo no número do episódio que você vai entender qual que é o número. E hoje, Johnny, vamos falar sobre um assunto da vida real, daquele que não sai no PPT.
Eu acho impossível.
Aquele que... do dia a dia da nossa profissão, né? Vamos falar sobre gestão de desenvolvimento de software, ali com uma ênfase nas pessoas, no dia a dia, né? Como é que a gente faz essa gestão desses profissionais? E quem que está aqui hoje para falar com a gente sobre isso?
Está o nosso caro Cláudio Guadalupe. Acertei seu nome?
Guadalupe, isso.
Eu deixo para o Wellington errar os nomes aqui, eu tento fazê-lo certo.
Tá certo.
Eu tentei te jogar na fogueira para ver se você errava e eu não ficava com a culpa dessa vez. Cláudio Guadalupe, que é gerente de sistemas da Delfos.
Exato. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
Obrigado pela tua presença aqui, o cara que é um exemplo aqui para a gente, de um cara que faz gestão de pessoas de fato. Vive esse dia a dia no desenvolvimento, né, Cláudio?
Uhum. Então, no desafio à arte de desenvolver, gerir pessoas e processos de sistemas. É puxado.
É, como que é o que você falou? É tão bom quanto...
Gestão de desenvolvimento é bom, mas morrer queimado é bem melhor.
É mais gostoso, né?
É mais gostoso.
Então o episódio está muito bom. A gente vai falar aqui sobre como desenvolver os profissionais, como fazer gestão de escopo, como que a gente coordena todas essas variáveis para poder entregar um produto de qualidade. Vamos falar sobre desenvolvimento de pessoas na tecnologia, fazer as perguntas adequadas, etc. Tudo isso, Johnny, na vida real, como é? Não é no livrinho da metodologia, é no realzão aqui. No,
a vida como ela é.
No game.
Não é no PPT.
Não é no PPT.
Não é no PPT.
Então, bora lá que o episódio tá muito bom. Bora! Não importa quantos episódios a gente fez nesse podcast, esse assunto ele sempre tem alguma coisa a ser dita, né, Johnny?
Ah, é o tema que acho que, quando a gente fala em liderança, né, é o mais amplo, é a base, né, vamos dizer assim.
É, a gente tem sempre uma demanda muito grande sobre não só os processos e as metodologias, mas também da gestão de pessoas em relação a isso, né? Quando a gente fala de gestão de desenvolvimento de software, tem um guarda-chuva de assuntos aqui muito grandes, né, Cláudio, para tratar.
É um leque grande. E fazer tudo isso funcionar, que é o grande segredo, né? Às vezes a metodologia de desenvolvimento vem, apoia, ajuda, tudo, mas eu costumo dizer que pessoas é o bichinho, é o que faz
e o que dá problema.
Exatamente.
Né? É aquela pecinha.
Porque são as pessoas que fazem a metodologia funcionar, são as pessoas que destroem qualquer tipo de metodologia, se não gostarem dela, que desorganizam. São pessoas que promovem o sucesso de um projeto de desenvolvimento. Né? Então, eu acho que a chave principal são pessoas. Montar um time de desenvolvimento e você ter líderes dentro desse time que faça a máquina funcionar é o maior desafio. Claro que tem questão de custo, prazo, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Sim. Podemos até falar, mas pessoas, para mim, é o...
É a grande issue. E o grande benefício que a gente tem também.
Não fosse pelas pessoas, todo o processo funcionava.
É. Exatamente.
Exatamente. Acho que esse é o grande ponto, né?
E aí pessoas no geral também, né? Porque a gente costuma... Ah, o problema é pessoas, não é só o time, né? Nosso de desenvolvimento, do TI. Tem as pessoas do outro lado, né? Os clientes, as pessoas que demandam, enfim, pedem que... Você tem os detratores, né? Você tem os colaboradores, você tem... Enfim, é um ecossistema gigante e baseado em pessoas.
E aí a gente tem que lidar com todas essas variáveis, né? Como que eu lido com as pessoas, como que eu lido com o custo, como é que eu lido com o escopo, como é que eu lido com o cliente.
Exato.
E faço tudo isso funcionar em harmonia, né? Exato. Tudo isso tem que funcionar.
São os quês, né? É o quem, o quando, o que.
Isso, exato.
Né? O escopo, tudo isso é desafiador.
O quanto.
O quanto.
Esse geralmente é o quesão, né?
É o quesão. É o que pode destruir os outros ques.
Isso, exatamente.
Ó, temos pouca verba, diminui os outros ques, né?
Isso, E aí acho que eu queria já começar com a primeira pergunta, Claudião. Como é que a gente lida com isso no dia a dia, né? Porque eu percebo algum descompasso ali, quando a gente fala de projetos de tecnologia, né? Entre o escopo, a vontade do cliente e o projeto de tecnologia em si, né? Então, às vezes, o cliente ele quer uma Ferrari, mas pode pagar um Uno, e o arquiteto quer fazer um Lamborghini. E aí fica uma
coisa... bicicleta.
Que é uma bicicleta. E o PO quer fazer um MVP com uma bicicleta, geralmente. Né?
Aquelas de circo, com uma roda só.
Né? Isso, exatamente. Como é que vocês na Delfos hoje... vocês trabalham com alguma metodologia específica? Como que é esse trabalho de levantamento de escopo? Queria entender um pouco mais do teu mundo.
Ele não é tão exato. Tá? A gente não tem uma metodologia única que é aplicada em todos os projetos. Depende muito do projeto em si, para quem é o projeto e, óbvio, o quanto. No mundo que a gente vive, do ramo de seguros, o mundo ele é muito arrojado nisso. Eu costumo dizer que existem projetos que a gente tem tempo e tem a possibilidade de fazer algo como lançar um foguete, né? Quando a gente fala lançar um foguete, você tem que pensar bem, você tem que estruturar, você tem tempo, você tem gente. Você tem... Ótimo, lindo, maravilhoso, metodologia X, Y, Z. Você pode somar o que você quiser para dentro dessa gestão. Mas nem sempre é assim. É aquela coisa do semana que vem eu preciso de uma coisa nova, eu preciso lançar um produto no mercado novo, senão o concorrente entra. É aquele desafio do imediatismo e do preciso para ontem. E nem sempre metodologias, não sei se vocês já viveram isso, ajudam nesse tipo de mundo em que o imediatismo ele é tão latente. E isso é um grande desafio, né? Porque... essa bagunça do imediatismo elimina algumas metodologias de mercado que a gente vê por aí, mas essa própria bagunça se transforma numa metodologia. Ou seja, eu tenho que transformar algo, eu tenho que fazer algo.
Os nossos eternos MVPs.
Aí você passa pelo conceito do MVP, do que vamos fazer, da construção de um backlog, aí começa, né?
O Wellington já trabalhou nos MVPs de 3 anos, 4 anos.
Tem uns MVP que eu conheci aí que está em produção até hoje.
Não é?
Está lá o MVP.
Pois é. Então, a gente depende muito do projeto. Então, tem projetos que a gente consegue se estruturar um pouquinho maior, a gente também usa um Scrum da vida, né? Consegue embarcar, depende muito do cliente. Muitas vezes o cliente utiliza uma metodologia, a gente tem que se adequar, porque a gente é uma consultoria, a gente presta um serviço, então a gente se adequa àquela metodologia do cliente.
Tem que ser multilingue em metodologia.
Exato. Né? Exato. E assim, não dá para a gente estabelecer uma metodologia achando que o cliente vai se adaptar a gente, porque a gente está falando de seguradoras, e seguradoras geralmente já têm a sua forma de trabalho, né? E a gente tem que se adaptar. Então, depende muito. A gente não tem uma... Ah, vamos usar aqui metodologia X e sai tudo bonitinho. E tem projetos que vocês sabem que metodologia às vezes mais atrapalha do que ajuda.
Sim.
Quando
a metodologia é o... acho que eu já falei isso algumas vezes aqui em outros episódios. Quando a metodologia vira o objetivo,
Aí eu penso assim também.
Aí já era, né? Porque aí o cara... Ele poderia ser mais ágil até, entregar mais rápido, mas ele quer... O objetivo dele não é entregar o software, é fazer todos os rituais, É o Caxias de metodologia.
Exatamente.
Né?
É o acadêmico, né? Aquela coisa acadêmica que tem que funcionar tudo como manda o livro. bacana, é bonito conceitualmente, mas, cara, eu preciso entregar. Semana que vem eu tenho que...
Exato.
Então... eu tenho que emitir uma pólice, semana que vem eu tenho que fazer não sei o quê, tenho que faturar não sei o quê. Então, os rituais às vezes não cabem. Né?
Quase se, como se os processos, né, o sistema fosse um subproduto.
É, não, não vai... eu segui a metodologia
direitinho. Vai escrevendo que uma hora sai um sistema.
É, e aí dá aquela impressão de, cara, mas está em produção, não está funcionando, não é o que a gente queria. Não, mas eu segui todos os ritos do Scrum. Como não está funcionando? Não, mas eu segui os ritos. Mas, peraí, qual é o objetivo?
É, né? Exatamente. E aí, ligando àquela tua pergunta, né, como que a gente... é, aquela questão do usuário pedir um carro, nós entregamos uma bicicleta, o outro entregou uma nave espacial. Eu acho que esse é um maior desafio que também cai no assunto pessoas. É a capacidade de termos pessoas e profissionais que consigam interpretar pedidos daquele ramo específico, daquele negócio, daquele mundo, traduzir isso em projeto. É, isso é... profissionais assim são muito valiosos. E são poucos que têm uma capacidade muito latente para isso, quase como que um dom. Saber ouvir e saber interpretar.
Saber fazer a pergunta certa.
Fazer, né, a pergunta certa. É, entender a dor do cara, o desejo do cara, onde ele quer ir. Porque às vezes o próprio usuário não sabe dizer.
Sim.
Né? O problema de comunicação já começa no próprio usuário não saber pedir o que ele quer. Às vezes ele está pedindo o que ele sempre fez.
Isso.
E o que ele sempre fez.
E às vezes ele está pedindo o que ele acha que é a solução e não está te contando o problema.
Exato.
E isso é o mais comum, né? O cara fala, ah, eu queria, sei lá, um copo de água. Mas pra que isso é um copo de água? Ah, que tem um incêndio aqui atrás, eu queria apagar o incêndio. Na verdade, ele precisa de um extintor. Ele tá te pedindo um copo d'água.
Exatamente.
Entendeu? Então, às vezes, ele nem sabe o que ele precisa. Acho que esse é o maior problema de levantamento de escopo.
É. Né? E aí, é aquela a famosa dos nossos amigos do Tchan, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita, velho. Você começou errado, levantou errado, vai dar ruim em algum momento.
Eu falo que às vezes a gente tem que fazer o melhor para o nosso usuário, às vezes, apesar dele.
Exato.
Confia em mim, que eu sei o que você quer. Não é bem.
Vem na minha, vem com o pai.
Vem com o pai, né? É. Mas aí também cai no desafio. Esse profissional de TI que diz isso, ele está realmente capacitado a entender e ter essa pegada e falar assim, eu sei mesmo o que você quer. Será que sabe mesmo? Aí cai no mundo das pessoas, né?
Isso.
E é um desafio.
E aí entra muito naquela transformação que eu gosto muito de colocar a TI como protagonista de algumas coisas, né? Uhum. A gente tem dois grandes momentos aqui, né? No processo de desenvolvimento. Houve aquele momento que a TI era commodity, né? Sim. Então era tirador de pedido. TI, manda uma com borda de mussarela. Agora manda uma com calabresa. E acho que a gente já vive um momento agora que o bom profissional de TI, especialmente os desenvolvedores e analistas desenvolvedores, é aquele cara que sabe do negócio e que vai discutir de igual para igual com o cara do negócio, falar, cara, é isso aqui que você precisa? Então a gente vai desenvolver desse jeito e vai te entregar isso.
Exatamente.
Né? Então o cara tem que participar da especificação e da modelagem do problema.
Exato.
Porque senão ele nunca vai ser o cara que o Johnny falou, que vai falar, cara, vem comigo vem que comigo. Eu vou te mostrar... o que você
eu
precisa.
Sei o que você quer.
Exatamente. E aí entra o cara que faz a pergunta certa, o cara que entende do negócio, que Exato. Vai discutir o problema e não vai discutir aquilo que o cara acha que é a solução.
Exatamente. Né?
Na analogia que a gente fez, aí o cara fala, não, cara, você tá pegando fogo? Aqui é circuito elétrico, você precisa desse extintor de incêndio, você não pode jogar água.
É.
Né?
E também não pode ser qualquer extintor de incêndio, né?
Isso.
Porque senão você...
Exatamente. É, então e aí você consegue discutir de igual para igual, né? E aí a gente tem esse momento desse novo profissional de tecnologia que acho que isso até as metodologias ágeis ajudou um pouco, né?
Ajudou.
De trazer o negócio para próximo da TI, né?
Ajudou. E de fato isso ajudou. Só que eu fico preocupado muito com a burocratização desse processo de documentação, né? Para fazer o contrato entre TI e o usuário, que é um outro problema, porque quando você vai para uma metodologia, é bacana você escrever o que o cara está pedindo, fazer o cara entender, perder. É aquela história do engenheiro alemão, né? O engenheiro alemão investe 7 meses para desenvolver em 1 e o brasileiro desenvolve em 1, se planeja em 1, desenvolve em 7, né? Tudo Isso. ao contrário. É. Quiséramos nós sermos como os alemães nesse aspecto, né? Planeja para executar mais fácil, mas o mercado brasileiro é uma coisa, a gente morre de ansiedade, a gente morre de Parece que todo mundo nasceu de 7 meses no mundo hoje de TI, né? É, tem que entregar algo agora, porque se, eu não acredito que daqui 7 meses você vai me entregar algo. É, então, essa burocratização, é, eu, na minha experiência, eu percebo que leva mais tempo. Ótimo, seria muito bom se todos os projetos fossem assim, porque você fica ali, né, trabalhando naquela documentação detalhada, né, que até a cor do parafuso vai ser especificada. Puxa, legal. Mas e o tempo disso, o custo disso? As empresas brasileiras, elas não estão muito acostumadas com isso ainda, né? Elas querem ver resultado de maneira um pouco mais pragmática, no sentido de rapidez, né? Eu quero ver, cadê, me mostra, tal. Então, eu tenho medo desse tipo de armadilha.
Eu concordo contigo. Eu penso até que no mercado atualmente, a gente teve meio que uma reversão disso, né? Pode ser que tenha sido só na minha bolha, mas uma coisa que me aliviou muito quando começou a ter ali o comecinho... O Johnny é novinho e não vai lembrar disso. É, mas quando a gente começou a falar das primeiras metodologias ali de pair programming, XP programming e tal, que você colocava o cara perto do negócio, era justamente para resolver essa questão burocrática, né? Então, cara, chama o cara do negócio, ele vai sentar aqui do lado, vai dizer o que eu quero, ele vai falando, eu vou programando.
Já vou te mostrando. É, é isso.
É isso aí. Vamos lá. XP nessa porra. Extreme Programming. E isso foi para resolver um problema que a gente tinha do Waterfall, que antes você classificava, escrevia um livro de especificação de software, que aí ia para o analista e
interpretar
entender. E entendia diferente. Enfim, aí tinha... Beleza, vamos pular essa etapa. E vamos fazer isso mais rápido, né? Foi a proposta ali das metodologias ágeis. Aí hoje eu vejo, tipo, a galera trabalhando com metodologia da ágil, coitado do Pio escrevendo história no Jira, que são livros. Ou seja, mudou só o formato da parada, sabe?
O que eu acho, né, nesse assunto aí que você tocou, Elito, é que o pessoal pegou uma solução, ou tem várias metodologias, né? Pegou uma que se aplicava muito bem para um cenário, bug em produção, por exemplo, que não faz sentido eu ter que escrever uma baseline. Funcionou muito bem para aquilo, aí quis aplicar aquilo para todo mundo, né? Quando a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo começa a aparecer prego para você.
Tudo
prego. Às vezes você vai ter um projeto, por exemplo, caríssimo, um projeto longo, sei lá, um projeto de 2-3 anos. Poxa, não faz sentido você dedicar um pouco mais desse tempo. Até...
Justifica.
Tentar fazer que o próprio projeto de viabilidade já vire um começo de projeto de planejamento. Da mesma forma, né, que tipo assim, a gente tá com um problema em produção, ou a gente tá com uma pequena melhoria para corrigir algo que hoje em dia causa muita dor pra gente. Um preço que tá aparecendo errado, por exemplo, no nosso site. Não faz sentido que o negócio já alinhe isso com você. Me parece eu acho que o grande ponto que ele tocou, que eu achei muito interessante, da mesma forma que a consultoria tem que se adequar a vários clientes diferentes, internamente também a gente precisa se adequar a processos diferentes com metodologias diferentes.
Exato. Engessar, você burocratiza uma coisa que prejudica ao invés de ajudar. Então acho que a mescla, formatos diferentes, para processos diferentes, problemas diferentes, acho que é bacana. Né? Um projeto de 2-3 anos, puxa, excelente, tem que ter uma metodologia, tem que ter um drive de direção que todo mundo está junto ali entendendo. Mas também, sei lá, na frente, acabando o prazo, a coisa não está girando, meu amigo?
Sim.
Se mexe, né? É, a gente é muito em cima de prazo, tipo, precisa fazer aqui, precisa entregar ali, o dinheiro tá acabando, né? Aquela coisa que a gente está acostumado. Né?
Essas variáveis que ficam corroendo o projeto o tempo todo.
E eu também percebi muitas vezes em muitos projetos que quando você parte para uma linha de especificação bacana, vamos escrever, né? Vamos desenhar, vamos fazer a coisa bonitinha, o usuário se incomoda também.
Porque eu acho que é até compreensível.
Eu compreendo, coloco no lugar do cara e falo, eu também.
Porque não é tangível, não é entregável. Tipo, pô, tu escreveu, pegou o Confluent aí, não é Confluent do Jira, como é o nome?
É Confluent mesmo, não é?
É
da Atlassian, é Confluent.
Acho que é, não lembro. O cara, pô, escreveu um monte de história aí e tá na historinha até agora. Cliente de código que é bom nada.
Não, e não só isso. Sabe o que pode acontecer? O cara fica assim, será que eu disse tudo?
É verdade. Ele mesmo fica inseguro, né?
Ó, assina aí que esse aqui é o escopo, tá? Aí você vê.
O cara fala, caralho, mas é mesmo? Agora...
Assino ou não assino? Quantas vezes já vi que não vou assinar, porque é como um contrato aquilo, né? E aí fica aquele negócio, você não disse e eu preciso lá na frente, eu vou lembrar de alguma coisa. Aí começa.
É, por isso que eu acho que o melhor caminho são, assim, por mais que a gente gostaria de se programar, mas as entregas incrementais é o que tem que acontecer, cara.
É, eu também acho.
Até porque, bicho, a gente vive num mercado, num mundo que amanhã o que eu disse hoje talvez já não vale mais. Talvez a gente já tenha que mudar o produto, talvez já tenha que, né?
Exatamente.
Então, a gente, pô, beleza, eu falei isso, mas agora eu tô desfalando.
Desfalando e é outra realidade.
E aí vamos mudar, né?
E se TI não tem a vibe de, pô, eu tenho que me adequar? Eu tenho que atender, eu tenho que fazer. Cara, é briga interna, discussão, porque o cara perde um negócio, eu não sei o que, não consegue ter que ficar virando noite porque o TI não ajuda. Aí é aquele inferno que a gente conhece. É. Né? Então a gente tem que se adaptar. Acho que TI tem que pensar, ouvir o usuário e fazer entregas. E assim, na parceria.
É isso.
Tem que ter a parceria do tipo, cara, eu não vou te entregar tudo, você não vai receber tudo, você não vai me dizer tudo também. Você também não vai testar tudo. Você não vai homologar tudo. Cara, todo mundo é pecador aqui.
Exato. É a vida como ela é, cara. É a vida como ela é.
Vamos se abraçar e fazer... mesmo que doa no começo, vamos fazer a coisa funcionar lá na frente? Eu acho que
o ponto que você tocou... As pessoas são a engrenagem que lubrifica esse negócio todo.
É.
Eu acho que a grande preocupação de quando a TI começa a escrever muita documentação é porque vira um contrato tão rígido. Que a pessoa fala, ele vai enforçar esse contrato comigo depois, né?
Vai virar contra mim.
Esqueci de que a cor desse botão aqui era vermelho. Falei, não, agora já era. Escreveu aqui que era azul.
Que era verde, vai ficar verde.
E aí tanto faz se a metodologia é extremamente documental ou se não é. Se for ágil também, fechou o escopo da sprint, você vai falar que não vai mudar a cor do botão só na próxima sprint. Tipo, é um
já
tipo
não é
de,
mais ágil,
de intransigência que as pessoas colocam no processo.
Só é uma intransigência incremental.
Você entrega os problemas incrementais. Isso, né?
Exatamente.
Exato. Você vai evoluindo o problema a cada sprint. Né? Mas eu gosto de ter esses papos aqui no podcast, Cláudio, porque é muito comum você ver, vamos falar sobre Scrum. E, cara, parece que é um mundo cor-de-rosa, que tudo funciona e que eu vou adotar aquela metodologia, eu vou usar Kanban.
Pra tudo.
Exato. E, bicho, você que tá ouvindo a gente aí, você sabe... Por mais que você adote metodologia ágil, você não adota 100%. Você não vai by the book para tudo. Você sabe que essa sprintzinha aqui vai demorar uma semaninha a mais. Essa daqui... não precisa do sprint review, não. Vamos, sobe para produção.
Falhou. Ih, meu time tá curto, o cara tá doente. O cara pediu demissão. E até para você pôr alguém no lugar que... A curva de aprendizado, cara, é muito
então,
avariável.
Então, na prática, é na mão do gestor mesmo para saber o que vai rolar e o que não vai rolar.
Exatamente.
Né?
E aí, qual o grande desafio do gestor? Pessoas.
É isso que é o ponto.
Porque
né?
A solução para tudo isso...
Também é pessoas.
É pessoas. É essa mágica chamada humanos que precisa funcionar.
Essa catraca que precisa girar direitinho.
Exatamente. Né? E nós, humanos, somos complexos. Imagina trabalhando com TI, que é complexo. N vezes N. É. N elevado a N.
É, a escala é longa.
É longa. Né? É. E aí o projeto, eu costumo dizer que o projeto ele tem três bases. Né? Um amigo meu sempre fala isso, o Rogério. O projeto você tem três pilares, sempre. Né? Prazo, custo e qualidade. Desses três, você tem que escolher dois. No mínimo, né? Ou você quer um prazo curto, mas aí você vai ter que ter mais grana, né? Para ter mais qualidade. Qualidade, muita gente não abre mão, óbvio. Ninguém quer pegar uma porcaria no fim, né? Mas a qualidade mais o quê? Você quer gastar mais ou você dá mais tempo?
Sim.
Dos três, escolhe dois.
Porque se você escolher rápido e barato...
O cara...
alguma coisa aqui não vai sair como deveria, né?
Então, alinhar tudo isso mais a variável ser humano... Tá aí a complexidade de fazer a gestão de um desenvolvimento de um sistema.
Mas aí eu acho interessante também que você tem outras relações nessas variáveis também, né? Porque nós vamos encher esse episódio aqui de frase feita dos anos 2000 da programação, né? Mas se uma mulher né, não tem uma criança em 9 meses... Nove
mulheres.
Tem, esse nove é não
clássico.
Tem uma, né?
É clássico. Esse é o argumento clássico do dev...
Porque não, o que dá...
Como negócio.
Que fala que precisa de prazo.
Pro dev, eu acho que a coisa mais desesperadora que tem é que tipo, você fala, eu vou levar um mês para fazer isso aqui. O cara fala, ó, eu não sei quantas pessoas você precisa envolver, quanto vai custar, eu quero que isso aqui fique pronto semana que vem. Aí você fala, mas...
Paradoxo da grávida.
Eu não consigo fazer
Paradoxo da grávida, não tem
se
como.
Se tiver 88 pessoas aqui, são três classes que eu preciso alterar, como é que eu vou fazer isso? Em...
Às vezes você colocar uma pessoa já complica.
É, exato.
Porque você tem que ensinar essa outra pessoa, o tempo que você estaria fazendo, você tem que ensinar outra pessoa. Então, assim, não é tão matemático assim, né?
E tem outro teorema da gestão de projetos, que é a teoria da conservação da complexidade. Essa é o que criei.
Olha só, porque tem uma de cinema que é da conservação do ninjutsu, né?
Não sei. É que essa é baseada na conservação da energia. A energia, ela nunca se perde, ela sempre se transforma. A complexidade do projeto também. Então, não adianta você achar que, não, faz assim que é mais rápido. Ou não, entrega assim que... Cara, você não fez agora, você vai fazer depois em produção com hotfix. Se você não testar agora, você vai ter problema depois.
Tem como.
O problema, ele não desaparece. A complexidade, ela não some do nada.
É.
Você só tá tirando ela da fase de projeto para levar para operação depois de entrega, querido.
Exatamente.
Sem querer cuspir no prato que comeu, eu acho que a complexidade é diretamente proporcional à quantidade de arquitetos que se envolvem no projeto.
Pode ser.
Mas a qualidade, ela é diretamente proporcional.
Sempre.
Ah, sim.
Tentei salvar.
Salvou.
Senão o sindicato vai ligar aqui.
Já. Vai.
Vão tirar o meu CREA.
E aí eu acho que o desafio do líder passa por essa questão de saber mexer essas variáveis, né? Saber fazer uma leitura até antecipada de alguns problemas que se tem num projeto, que são comuns em todas as empresas. Não existe nada. Assim, eu nunca vi alguém falando que, eu passei por um problema aqui que nunca ninguém viu.
Sim, né? A gente passa geralmente pelos mesmos problemas. E mais de uma vez.
Mais de uma vez. Então acho que a liderança, ela tem que ser aquela liderança que está junto com a galera, sabe, que está entendendo do assunto, que está entendendo as dores dos dois lados, dos usuários e do seu time, que sabe defender o seu time, mas também sabe...
Cobrar,
né? Sabe dizer para o time, vocês precisam melhorar aqui, vamos melhorar ali, né? E tá junto, né? E para fazer gestão também de desenvolvimento, eu acho que o gestor tem que saber um pouquinho do babado também.
Ah, sem dúvida.
Assim, gestor que nunca pôs a mão em código para fazer gestão de desenvolvimento, eu acho que isso também é um perigo para os projetos. Sim.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
Eu costumo dizer que gestor de... Desculpa se for o teu caso, a sinceridade, meu querido ouvinte, mas acho que gestor de tecnologia que nunca desenvolveu, não sabe de tecnologia, não é gestor de tecnologia, é PMO.
Boa.
É outra coisa. Você pode até fazer isso muito bem.
Boa.
Né? Mas você não é um gestor de tecnologia, você é um PMO.
Exatamente.
O gestor de tecnologia é aquele que o cara, eu vou estourar o prazo, porque eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você do lado do cara, pensa numa solução para aquilo ser mais rápido. Aí você tem que saber do mínimo do produto do que está sendo desenvolvido.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Senão você é meramente um PMO.
Porque é o cara que dá a base, né? O cara que dá a tranquilidade pro time também. E é um cara que não é enganado pelos pilantras, né? Pelos malandros que a gente sabe que existe no mercado de tecnologia também. Tem os falastrões, né? Infelizmente.
Assim como tem gente muito boa, tem os somebody loves.
Tem os somebody loves. Então assim, esse negócio aqui demora... Eu vou demorar um mês para fazer? Eu brinco com o meu time, assim, né? Com o pessoal que fala, não, isso aqui é complicado. Não sei o que, tinha uma chefe que falava isso para mim, eu uso hoje, né? Não, isso aqui é complicado, vai demorar 2 semanas. Tá? Eu falei, cara, peraí, quer que eu faça? eu faço pra você,
abre
brincando.
Código,
vamos fazer junto e tal. para meio que dar uma... Cara, não tá colando. Eu sei que isso aqui você consegue fazer em um tempo. Sim. X.
E o inverso, né? Também, né, Cláudio?
Exato.
Porque às vezes o cara ele tá empolgado, quer mostrar serviço, o cara subestima o tempo.
Só que 4 horas eu entrego para você, só que não.
2 dias depois o cara... Não, é que eu teve um problema aqui. Então, o contrário também... Aliás, eu acho que tem o somebody love, mas acho que o contrário é até mais comum.
Quando o cara fala, não, isso aqui eu entrego rapidinho. Fala, ele não entendeu. Acho que ele não entendeu a demanda.
Até porque, no fim das contas, né, como líder, você precisa... levar esses resultados, essas estimativas para outros fóruns que são...
E você tem que defender o que
não são técnicos.
Essa é a questão.
E o contrário também. Já ouvi tipo, assim, críticas de pessoas, sei lá, desenhou o projeto do ponto de vista de produto, né? Aí você passa uma estimativa que o time te passou e você acha que é minimamente plausível. Não, mas como assim? A gente tirou um monte de coisa do escopo que vocês falaram que ia demorar bastante e agora está demorando 2 meses ainda. Dá vontade de falar, Truto, você quer que eu te fale o quê? Você programa? Você faz isso aqui 1 mês? Eles não fazem, a gente não faz em 1 mês.
E por isso que é importante ter o... E às vezes, assim, a gestão ela é sempre uma posição muito solitária, né? E aí às vezes você tem que tomar uma decisão numa reunião como essa, cara, não, mas beleza, se eu tirar isso aqui, quanto tempo? Bicho, não dá tempo de consultar o time. E aí, como é que você decide se você não sabe programar? Aprenda. Então tem que ter uma boa noção do que você está gerindo. Acho que isso vale para tudo, né?
Vale para tudo. E é uma, porque é uma, os profissionais que entram para essa área de gestão, que vieram de uma escola mais técnica de desenvolvimento, principalmente o pessoal da minha idade, eu estou falando aqui na faixa dos 50.
Estamos muito longe disso não, tá? Pode falar da nossa.
O Wellington consegue participar, né?
já posso entrar nesse clube um pouquinho ainda como convidado, mas já está como aspira. Aspira do
exatamente.
Clube.
Lá atrás, quando eu comecei a programar, eu sou meio nerd, né? Com 12 anos já comecei a programar em casa sozinho. Era meu xarope mesmo. Mas eu venho de uma escola que não tinha tanta frameworks, metodologias, pacotes, APIs já prontas. Tinha que sentar ali e escrever.
Nem a TI tinha isso, né? Nem existia ainda.
Você tinha que escrever linguagem C, Assembly, ou no Pascal da vida, você tinha que codificar mesmo. Então é uma geração que a lógica de programação para aqueles que sobreviveram a esse período, né, em de não ter esse monte de pacote pronto. Tem uma raiz de codificação e lógica muito forte. E quando essa pessoa tem um viés de liderança boa, né, tem um dom de liderar, porque não é todo mundo que tem, ainda mais um cara que é meio nerd, você ir para uma questão de liderança, você tem que ter um controle emocional interessante, né? Inteligência emocional interessante. Esse tipo de profissional é mais difícil de ser enganado, mas também ele é respeitoso em saber o limite de cada um. Esse cara aqui é mais júnior, esse cara aqui eu preciso ajudar mais, preciso investir mais, esse aqui não, esse aqui é malandrão, tem que... Então assim, são raros profissionais que toparam cair para essa linha de gestão.
Sim.
Que vieram de uma escola bem nerd, sabe?
Tem uma questão de ego também, né? Eu vi, era um assunto técnico, mas relacionado a alguma coisa completamente diferente, mas para mim fez muito sentido. O desenvolvedor, como ele é ainda mais um desenvolvedor igual... Vou falar gente aqui também, porque eu não comecei com o Pascal, mas comecei cedo também. Como ele aprendeu a trabalhar com algo muito complexo, ele aprendeu a entender algo que é muito complexo, ele acha que ele consegue resolver todo o problema complexo do mundo. E outras coisas são complexas de outras formas. Quando a gente fala numa empresa, de um projeto, a gente não lida só com a tecnologia, lida com orçamento, finanças, contabilização. E às vezes, se o cara deixa o ego no caminho dele, ele acha que porque ele sabe algo que é extremamente difícil, ele está preparado para discutir qualquer tema difícil com as pessoas. E nem sempre é assim, ou pelo menos não com a postura adequada.
Aí, queria até já aprofundar mais esse tema de pessoas contigo, porque você puxou o ponto crucial que eu acho que pega nessa questão exatamente de liderança, sabe, Cláudio? Acho que na área de TI, até mais do que em outras áreas, é muito comum a gente encontrar líderes despreparados.
Sim.
Né? E quanto mais técnico, eu acho que é mais comum. Né? Uhum. E eu acho que isso vem exatamente do ponto que você explicou. O cara era aquele nerd, o cara era um excelente programador, o cara era o melhor do time, só que o cara ele era só um bom técnico. E aí alguém teve a brilhante ideia de falar, cara, esse cara é o melhor, esse cara vai ser o chefe. É. E o cara não sabe conversar com uma velhinha no supermercado. É. Ele é um ótimo programador, mas ele não foi preparado para essa posição, uhum. Ele não tem aptidão para essa posição.
É, né? Aquela máxima, perde-se um bom técnico e ganha-se um péssimo gerente.
Exato.
Né? É. Um péssimo gestor.
Isso é muito comum, muito. Né? Infelizmente.
Muito comum.
E daí a importância da gente ter um...
Até pelo fato das empresas também associar muito a questão de promoção, né? A hierarquia, a pessoa ganhar mais, porque às vezes aquele técnico merece ganhar mais. O cara é bom naquilo que faz, entrega, né? Tem resultado, tudo. Ah, mas... Puxa, minha política salarial aqui não permite que nesse cargo eu pague mais. Eu tenho que promover ele para chefe. Erro, né?
Exato. E aí
quem disse que precisa ser assim?
Você tira ele de onde ele está desempenhando bem.
Isso.
Né?
E cria um problema.
A importância daí a gente ter o RH preparado.
Preparado.
Para ter um plano de carreira adequado. Né? Uhum. Famosa carreira em Y.
Isso.
O cara conseguir progredir e conseguir... desenvolver o trabalho dele sem precisar agredir ninguém, sem cometer assédio moral com ninguém.
Sem morder a orelha de ninguém.
Sem morder a orelha de ninguém, deixa o cara lá, continua trabalhando. E o inverso também é verdade. Que às vezes você tem o... Não, mas pô, o importante para ser chefe é o cara ser um bom líder. Aí você pega o pior programador que ninguém dá moral pro cara, só porque ele é um chavequeiro, ele vira o chefe.
É outro erro.
É outro erro também. Outro erro.
Eu acho que um bom líder, o próprio time reconhece quem é o líder.
É natural.
É natural. O bom líder, ele tem o dom de ser um líder. Ele não é aquele cara que quer ser chefe. Ele quer ser um líder. Ele é um líder.
Sim.
Às vezes num projeto...
Aliás, não é incomum o chefe e o líder serem pessoas diferentes.
Sim. Verdade.
Justamente para esse descasamento.
Exatamente.
Né?
Eu já vejo situações em que tem pessoas que não têm o cargo de liderança, mas o desempenho dele dentro de um projeto, dentro de uma situação, é tão natural ele ajudar e fazer as coisas acontecer, as peças se encaixando na mão dele, que todo mundo já vê, mano, esse cara e põe na... E tem um outro perigo também isso, né? Tudo começa a desembocar pro cara.
Isso. Aí,
sobrecarrega o cara.
Aí ele vira o super-herói.
Ele vira o super-herói e vai chegar uma hora que ele vai abrir isso. O bico. Não tem como, né? Tem também... Tudo isso são perigos, armadilhas, que uma empresa saudável tem que saber evitar. Tem que saber.
Uma amiga minha fala que se você quer ver algo feito bem, feito rápido, dá pra pessoa mais ocupada.
É isso mesmo.
É verdade. Ele tem o porquê tá ocupado. Né?
É. Porque todo mundo
todo mundo sabe que ele resolve.
Que ele resolve, né? Entendeu? E acaba sendo injusto depois com essa pessoa também, porque, poxa, né? Tudo bem, a pessoa desempenha e tal, mas e aí, né? Até onde ela vai aguentar esse ritmo, esse tipo de vida, né? Aí a pessoa espana, pede demissão, e geralmente todas as coisas estavam na mão desse cara, né? O conhecimento estava ali, e aí a empresa fica órfã, fica céfala naquele processo que o cara cuidava. É um problemaço isso, né? Então, uma empresa saudável, ela tem que pensar nisso, como os seus líderes identificam lideranças, e aqui não estamos falando de necessariamente cadeira, né? Hierárquica, mas estamos falando de lideranças, para ter pessoas felizes trabalhando e ajudando a equipe. Esse é um grande desafio. E manter de forma saudável. E sempre que trazer alguém novo, perceber se essa pessoa tem um perfil adequado para ter essa saúde de trabalhar em time. Né? Porque também é ruim você ter pessoas que são individualistas, pessoas que só pensam...
Sim, mas o cara é muito bom, mas o soft skill fica lá, fora da empresa.
E aquele tipo de profissional só fala assim, eu só faço o que me manda.
Isso.
Eu preciso do papel aqui, eu preciso da especificação. Cadê o pseudo código? Pô, peraí, né? Nem sempre é assim.
Esse é o primeiro que vai perder o emprego para IA.
Ah, sim.
Esse é o primeiro. Esse é o primeiro.
Rapidinho. Não só para IA, não, porque para time saudável você não suporta esse tipo de jogo. O cara fica lá parado esperando que alguém diga o que tem que fazer. Ah, cara, peraí, né?
O famoso apertador de botão.
O mundo já é outro, né? Faz tempo. Né? Então, lidar com gente, bicho.
É complicado.
Porque me parece também que essas metodologias, um dos papéis fundamentais também, como a gente estava falando aqui, acho que a gente tem esse mesmo histórico, né? De começar a programar num tempo que você escrevia a aplicação toda.
Uhum.
E a principal da minha carreira foi com Java já, mesmo Java antigo, cliente servidor, mesmo assim era...
Sinto muito, cara, que sua vida tenha sido assim.
Era relativo.
Mas o importante é que você tá bem agora.
Tô melhorando.
A terapia ainda tá
terapinga.
Terapinga.
Mas um dos motivos, e aí você pelo menos conhece uma aplicação, o processo de desenvolver uma aplicação como um todo. E uma das grandes motivações, eu acho, dessas metodologias ágeis não, novas, porque nem todas são ágeis, é justamente de fazer um onboard de pessoas menos qualificadas. Porque no fim das contas, quando a gente pensa muito nisso de comportamento, de soft skills, de promoção a líderes, a gente tá falando muito dos seniors, né? Mas como é que a gente lida com os outros níveis de
e os que
estão
vindo agora, a nova geração, né?
Acho que um dos pontos do processo é justamente esse, tentar tirar um pouco do arcabouço que você precisa ter para ingressar num time de TI.
É, verdade. Isso é importante. Acho que da mesma forma que a gente tem que pensar muito nessa questão de criar novas lideranças e deixar as lideranças à vontade para serem pessoas engajadoras e que motivem os times, tão importante quanto é o onboarding das novas pessoas. Né? Como deixar isso de fato transparente e que seja motivador, né? Porque é muito comum também você ver o cara perdido lá na reunião de Scrum, lá com dois cardzinhos na mão, assim, ó, sem saber o que vai fazer, né? Então, acho que é um papel importantíssimo aí também da liderança engajar esses caras para que eles não fiquem perdidos e com uma história triste em Java igual o Johnny.
Mas passa.
Passa, né? Sobrevive. E dá medo dessa nova geração, viu? Do pessoal que está vindo. Eu tive já, claro, bastante experiência com a galera aí entre 20 e 30 anos. A
famosa geração Z?
É
Z?
É Z.
Nem sei mais. Agora que eu descobri que a minha não é mais a última, eu estou triste com isso aí.
Eu descobri esses dias que eu sou millennial, cara.
Você nasceu antes de 70?
Não, eu nasci em 84.
Millennial.
Sou millennial, cara.
Eu sou da X.
Eu zoei tantos millennials e eu descobri que eu sou um deles.
Eu achava que eu era millennial, agora eu estou preocupado com isso aí. Apesar que eu tenho quase a sua idade, eu sou de 85. É.
Então, nós somos millennials, cara.
Eu sou de 73, então é a geração X. Vai até 81, se não me engano. Sei lá, vai cada um.
É, por aí.
Eu fico um pouco preocupado, porque essa galera aí é muito imediatista. Entra em times de desenvolvimento com metodologias desse tipo. Estão sendo preparados para atuar ali no quadradinho. Perde
visão do todo.
A visão do todo, né? A inteligência de lidar com o todo, e troca qualquer emprego por 50 conto. É preocupante. E quando você põe um desafio, porque a pessoa quer fazer telinha, aplicativozinho, né? Mas quando você põe um desafio para cuidar de um sistema back-office pesado, como por exemplo no ramo de seguro, bancário, ou seja, coisas mais pesadas, a galera não está aguentando. Tá sobrando para nossa geração.
Eu acho que tem um choque aí de visão, né? Também acho que as gerações mais novas, elas têm uma visão mais de... como é que eu posso dizer sem parecer ofensivo? Johnny, me ajudei.
Depende do que você quer dizer. Geralmente, quando a frase começa assim, a gente podia... pode desistir.
De buscar resultado rápido, imediatista, de querer...
Não é no tom de crítica, sabe? Eu tento ser um pouco empático de que a pessoa que está querendo mais uma qualidade de vida ali, sem, por exemplo... porque, porra, é ruim mesmo, se a gente olha para trás, porém a gente já sacrificou para caralho por causa do trabalho, sabe? Já... E algumas vezes...
Não é sofrer por sofrer, né? Tipo assim, você não precisa passar por esse sofrimento,
isso,
né?
Exato, exatamente.
Pode ser.
Então,
faz sentido.
É uma visão diferente de vida, assim, sabe? Porque eu procuro entender e hoje, por tudo que eu já passei, assim, de trabalho, eu falo, porra, tem alguma coisa ali, sabe? E acho que todo mundo, se parar pra olhar, fala, cara, porra, se eu soubesse como aquela história ia terminar, eu não teria me matado tanto naquele lugar que eu me matei. Né? Por outro lado, em algumas outras situações, talvez eu não tivesse conquistado o que eu conquistei se eu não tivesse uma dedicação.
Ou se moldado do jeito que você
exatamente.
Se moldou, se preparou para os outros desafios. Né?
Então, eu não acho que é bom ou ruim.
É uma
visão de vida diferente.
Mas me preocupa, porque chega uma hora e aí, se não tiver quem segura a onda aí do back-office que dá pau às 10 da noite...
exato. exato.
É difícil.
Sim,
é difícil. Mas assim, é só um devaneio. Eu fico um pouco preocupado com isso, mas raramente eu tenho tido experiência com jovens que seguram a onda, que queiram, né? Não que seguram, que queiram entrar nesse mundo mais, entre aspas, chato da tecnologia. Né?
Você jovem que está nos ouvindo...
Tem um mercado muito bom pra você.
Manda o currículo pro Claudio, prova pra ele que ele tá errado.
Prova que eu...
Está feito o desafio, manda o currículo pro Claudião.
Eu contrato, se falar assim, olha, eu quero mexer na contabilidade, cara. Isso,
me dá esse...
Meu sonho é mexer na rotina contábil.
É isso aí. Olha, o pessoal começa a marcar os dias de fechamento lá, que é o dia que não pode ter compromisso à noite.
Pois é.
Ou pelo menos tem que estar no telefone.
Famosa linha crítica do mainframe.
Nossa, mãe, já sofri com isso.
Maravilha.
Mas é um... Enfim, com todos esses desafios, eu costumo dizer que fazer gestão de desenvolvimento é legal, mas morrer queimado é bem melhor. É.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
E aí, Claudião, tem um outro ponto também que eu acho que tem muito a ver com isso, que é bem específico da nossa carreira de tecnologia, né? E acho que não só da carreira de tecnologia, mas acho que são um ponto de toda a carreira onde tem pessoas muito especializadas, né? Uhum. Que é o ego. Gerir tecnologia é um grande desafio porque você tem que saber lidar
com os egos.
Com os egos. E isso é um dos maiores problemas de política, de convivência.
Exato.
E que fala-se muito pouco disso, é uma coisa muito velada nas empresas, mas acontece.
Acontece.
Acontece muito. Né?
Acontece bastante e atrapalha. Se não demais, tomar cuidado, né? Atrapalha demais. E tanto quando você, que nem nós, somos uma consultoria, se você não tomar cuidado dos egos de um cliente, né, de alguém... pode atrapalhar o andamento de um projeto e também com projetos internos, porque sempre fica aquela questão, né? Puxa, esse projeto, essa entrega, esse sistema vai mudar a minha forma de fazer, eu vou perder controle, eu não vou fazer do jeito que eu fazia, eu não vou ser mais importante porque o sistema vai fazer. Enfim.
Sim.
E de novo, né? A complexidade do ser humano de não enxergar a oportunidade das mudanças, de ver que, poxa, um sistema novo... que eu vou participar de um projeto para fazer uma entrega nova, eu posso contribuir com isso, fazer a coisa melhor, e eu vou crescer junto, eu vou fazer junto, ou vou deixar de fazer o que eu sempre fiz para começar a fazer outra coisa. Tem tanta formas, né, de se olhar as oportunidades que se aparecem, principalmente na forma, no momento de desenvolver, participar do desenvolvimento de um projeto, e as pessoas perdem essa oportunidade. Sim. Por questão de ego. É. E aí é uma característica pessoal, né? Se a pessoa não tem uma inteligência emocional adequada para encarar uma mudança de um porte desse, ela não serve para a empresa.
É um problema cultural.
Cultural.
Né? Problema cultural. Né? Eu acho que parte muito justamente das empresas não aceitarem esse tipo de comportamento.
Exato.
Porque uma vez que você aceita, isso pode ficar um problema recorrente.
Exato.
E virar um problema de relacionamento... e prejudicar um produto, prejudicar a tomada de decisão, aí o cara não gosta da ideia porque a ideia não foi dele.
Não foi dele, exatamente. Né? É. Não fui eu que disse que tem que ser assim, eu não especifiquei, nem pediram minha opinião.
Imagina. Se não pediram minha opinião, não vai ser assim. Porque,
como não pediram minha opinião?
Exato, então é um problema, né? E aí isso vem muito no assunto de soft skill para TI, né?
isso não é só para liderança, né?
Como não, a gente aí falou. É pro time.
Tem que ser pro time. Hoje o profissional de TI que acha que vai ser só um bom técnico e não vai ter comunicação, não vai ter empatia,
trabalho não
vai trabalhar em equipe. Não, bicho, aquele cara que a gente até brincava no passado, né? De tranca ele na porta e passa a comida por baixo da porta, esse cara não tem espaço mais.
Não,
né? Tem,
não dá. Teve até um tempo atrás, já um bom tempo atrás, eu estava numa empresa, na ADP, e a gente, nós iríamos iniciar um programa de estágio. Ia trazer lá, acho que 20 estagiários, não lembro, um número razoável. E fizemos um anúncio, né, e se inscreveram 1.000 jovens. Era uma coisa, uma loucura. E agora, né, para escolher dos 1.000, quem vai ficar? A gente aplicou vários, foram vários processos, né, e um deles era o técnico. A gente chamava de 20 em 20 ou 30 em 30, fizemos várias turmas de período manhã e período tarde para fazer um teste. A gente, eu e um outro analista sênior, montamos uma pseudolinguagem e criamos 5 questões que eles tinham que resolver com essa pseudolinguagem. E era a 1 era mais simplinha, a 5 complexa. 5 questões. Então a gente fez um... Qual foi a ideia? A gente deu um treinamento da pseudolinguagem, ensinamos a pseudolinguagem. Então, a primeira hora, a primeira 2 horas foi aula e depois era o teste. E aí o teste, tinha uma questão que era assim, eu não lembro agora de cabeça, mas era monte um algoritmo para fazer validação de data, para ver se a data informada pelo usuário ela é válida ou não. Uma coisa assim. E aí eu e esse outro analista sênior conseguimos montar um algoritmo com 3 ifs. Era uma lógica lá que a gente usou, maluca, com 3 ifs. Quando a gente dava a prova, a gente passava e falou, olha, nós estamos aqui para ajudar. Perguntem. Ou seja, não colocamos limitação na galera para não perguntar para os sêniors. Então isso já mostrou que a gente queria avaliar se ele, como estagiário, iria recorrer, quando necessário, à ajuda de pessoas do time mais sênior.
Primeiro ponto de avaliação.
Primeiro ponto de avaliação. E lançamos no meio do teste, quando eles estavam lá escrevendo, né, fazendo lá os códigos, a gente falava assim, olha, a questão 5, eu e o fulano aqui, nós conseguimos montar um código com 3 ifs só. Porque ao invés de você perguntar if dia igual a 31, end mês igual a 1 e uhum. tal, a gente fez um com 3 ifs para aguçar a curiosidade deles ou de vir perguntar, ou de tentar escrever algo e vir perguntar, uhum. né? Ou de se sentir desafiado. E interessante que a maioria não conseguiu resolver, obviamente, eram jovens, estavam ainda uhum. estudando, não conseguiram resolver como a gente resolveu. Teve um ou outro que conseguiu. E tinha um rapazinho, você vê que ele era aquele nerd raiz, mas ele era desse tipo. E eu vou conseguir, eu vou fazer. E ele ficou, deu um horário, assim, tipo, até 5 horas, tem que entregar. Ele ficou tentando.
Mas não pediu ajuda.
Não pediu ajuda. E a gente só de olho. Quando ele entregou a prova, já tinha até passado do horário, ele virou pra gente e falou assim, me mostra como que vocês resolveram com 3 ifs. Bem, uma forma bem, assim...
Petulante.
Petulante. Aí eu peguei
ou isso. Assertiva, se você for uma pessoa...
É, assertiva.
Se você quiser dar o ar da dúvida...
Depende, se você... Se for na empresa, acima do teu cargo, é assertivo. Se for abaixo do teu cargo, você pode falar que é petulante.
Petulante, é. Aí eu escrevi o código pra ele na hora, ó. Assim, assim. Ele olhou assim, mas ele nem tchau falou.
Caramba, cara.
Pegamos a prova dele, olhamos as outras questões, perfeito. Códigos perfeitos. Parecia um sênior escrevendo.
Caramba, e esse...
Não trouxemos.
Porra, mas também o cara ia ser um problema, né?
Eu vou ter um excelente programador, mas um péssimo cara de equipe. Porque o cara se acha Né? O ego dele foi inflamado de uma tal forma, como eu não consegui? Por outro lado, teve aquelas
outras... Deve estar se chicoteando no quarto até hoje.
Até hoje. Como que eu não pensei nessa lógica, né? E por outro lado, teve pessoas...
Fez ADM, tá feliz.
Não, se ele for um cara audacioso, deve estar na NASA essa hora. Teve outras pessoas que não tinham a lógica tão apurada, mas perguntavam. E quando a gente era chamado na mesa, a gente ajudava. Ó, faz assim, ó. Sabe o IF que nós ensinamos lá, o comando C, né? Em português. Você já pensou em fazer assim, assim, assado? A gente ensinava. Como sênior.
Afinal, o processo de seletivo de um estagiário é, primeiramente, se você vê que o cara tem capacidade de aprender.
De aprender.
Né?
Então, aí a pessoa... Ah, tá. Mesmo que estivesse errado, mesmo que a solução... É a pessoa que vai pedir ajuda. E esse programa de estágio deu super certo. Não pegamos os melhores codificadores arrogantes. Pegamos aqueles que são bons programadores, tinham uma certa lógica, mas que trabalhavam em equipe, que mostrou o isso junto com o RH, que também fez outras avaliações, trouxe uma leva de estagiário muito boa para a empresa, que vingou. Hoje, inclusive, tem pessoas que até hoje trabalham comigo que vêm dessa leva. Então, assim, também cabe à empresa saber com que tipo de perfil de pessoas ela quer trabalhar. E evitar armadilhas. Né? Mas eu, como gestor, eu sou daquele que gosta de dar tempo também. Eu trago um mês, eu percebi que o cara... Eu crio de muita empatia. Eu ajudo. Vou ajudando. Óbvio que tem um limite que você tem que preservar, tem que ver o lado da empresa que não pode ultrapassar. Mas você tem que observar o skill do cara e o perfil do cara para ver se ele merece estar na tua equipe ou não.
Sim.
Porque ele vai te ferrar, se você não tomar cuidado. Ele vai te ferrar. Ou ele vai te ajudar muito. Você
pode estar chocando o ovo da serpente.
Exatamente. Né? Ou é um cara que vai te ajudar muito, porque você ajudou ele.
O Wellington falou dessa questão de ego, né? E tem o que a empresa espera, mas... Acho que é uma questão também pessoal, né? Eu sempre pensei... E assim, eu acho que o ego ele começa a atrapalhar logo na base. Logo na formação do caráter. Eu sempre penso que é o seguinte, acho que o primeiro ponto assim, que você precisa pensar, você precisa se conhecer, saber exatamente em que parte do espectro assim, de temperamento, vamos dizer, você está, em todas as suas nuances, né? E a partir daí ver onde você quer chegar. É. Por exemplo, da mesma forma que a pessoa às vezes tem um ego muito, muito forte, uma pessoa muito orgulhosa, e por algum motivo ela não consegue enxergar isso, ela não entende que aquilo está prejudicando a carreira dela, também tem o caso contrário, por exemplo. Eu, quando comecei a me formar, quando eu era só técnico, eu tinha, e até acho que por uma questão de ter começado relativamente tarde a me preocupar com essas coisas, eu não tinha tanta autoconfiança. Eu fazia um bom trabalho, mas eu me vendia por muito menos.
Uhum.
E eu percebi que isso era um problema para mim. Então, e é uma questão da minha própria personalidade. Aí é uma questão que, na empresa, você precisa ter uma personalidade corporativa, vamos dizer assim. Então, na empresa, eu comecei a tomar algumas atitudes um pouco mais assertivas em relação ao que... Assertivas. Ao meu baseline, vamos dizer assim. Nessa época, talvez fosse mais abusadas, né? Porque eu não era líder de nada ainda. Mas aí, o que eu vejo que falta muito é quando as pessoas falam muito em formação, e aí eu não digo a formação da empresa, porque, na minha opinião, igual ele falou, a empresa tem que ter um perfil do profissional que ela quer trabalhar. Agora, cabe a você ser um profissional que se adequa melhor àquele perfil.
Exato.
E eu vejo que falta muito isso. E com outras coisas também. A pessoa, ela sabe que ela é muito, muito temperamental, muito nervosa. Ela precisa entender que ela precisa dar um passo atrás na relação com a empresa e vice-versa. Se for uma pessoa muito dócil...
Quando a pessoa quer, o profissional quer, eu acho que é bacana demais. Eu sei que eu erro aqui, eu sei que eu preciso melhorar aqui, eu aceito ajuda, eu aceito mudar. Agora, quando a pessoa não aceita mudar, é o problema.
Aí o problema é a própria pessoa.
É aquela pessoa que diz assim, eu sempre fui assim.
E não quero mudar.
Eu sou assim.
É o meu jeito.
É meu jeito, não quero... Cara...
É meu jeitinho de cavalo.
Meu jeitinho de...
Isso é um problema, né? Mas aí o ponto que você colocou ele é muito bom, Johnny, porque aí entra a importância... De uma cultura corporativa drivada pelo RH, né?
Sempre.
Porque a gente é muito bom em gerir software, feature, prazo, custo, etc. Mas os profissionais de TI,
em si, casos como o seu, Cláudio, de bons gestores de pessoas são exceção.
É difícil.
Né? É, eu gosto muito de pessoas também, apesar de eu ser um cara tímido, eu aprendi a gostar de gerir pessoas. Mas não é comum você ver nas empresas que não tem um papel do RH muito próximo, sempre tem aquela equipe que está o ninho das cobras estão lá, que é os caras que o gestor permite aquele tipo de comportamento, aquele tipo de caráter, e que destoa claramente, fica aquela coisa velada, todo mundo sabe que ali é aqueles caras que todo mundo tem essa visão. Por quê? Porque no RH não está, usar a palavra que o seu usou, Johnny, não traz aquele baseline de comportamento, aquela visão corporativa do tipo, cara, esse não é um comportamento aceitado na empresa. Né? E aí se fica só a cargo do gestor, e o gestor é ruim, você acaba tendo uma equipe ruim que destoa dos demais. Né?
É. E o perigo, às vezes, o gestor não enxergar isso, e o RH ele pode ajudar nessa. Porque o gestor também é humano, né?
Exato.
Ele também erra, também não percebe, às vezes. Tem os seus defeitos também. E eu acho que o papel do RH é colocar o gestor com o pé no chão e falar, cara, você está errando aqui, você está errando ali, você tem que melhorar aqui. Ó, tem um comportamento ali que você não está enxergando. O RH tem que ser um business partner do TI, né? Para ajudar na questão de pessoas. Porque é difícil no dia a dia. Às vezes um gestor também está envolvido com o projeto, com diversas coisas. Nem sempre ele consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Também acontece, né? Principalmente em equipes grandes, né? Em equipes maiores. Então você tem que ter alguém sempre no teu cangote dizendo, cara.
Isso quando o problema não é o próprio gestor, né?
Aí lascou. Aí. Mas é o problema do gestor
Exatamente. Porque, cara, não tem jeito. Todo filho tem a cara do pai.
Exato.
Então se a equipe, ela. Pô, tem tanta gente assim com comportamento ruim.
Exato.
Tem alguma coisa aí, né?
E às vezes o gestor também cobre ou passa pano para aquele cara que resolve a vida do gestor.
É, exato.
Tá todo mundo sofrendo, todo mundo chorando na empresa com aquele cara, mas é o cara que me resolve. Velho, uma hora o bicho vai pegar.
Exatamente.
Né? Então não adianta ficar criando cobra, porque uma hora ela vai te picar também. Então, acontece. Infelizmente isso acontece também. Né?
Eu fiquei preocupado aqui, sabe com o que, Wellington? Fiquei pensando se eu passaria no processo de estágio do Cláudio.
Hoje eu não dou mais esse tipo de teste, não.
Eu não sei se eu era bem esse cara,
Acho que eu tô aqui pensando nos IF até agora.
Eu não sei que...
Nem eu lembro mais do que eu fiz. Ele
fez aqueles três IF, cara.
Eu não sei se eu era bem...
Pior que foi, cara. Pior que foi.
Se eu era bem esse cara, mas tinha umas coisas que eu levava pro coração também. Eu lembro que no meu primeiro semestre de programação, eu fiz processamento de dados, né, no técnico, antes de fazer faculdade. E tinha aula de VB5. E não era nem estagiários sêniores, era tipo, eu estava no primeiro semestre e tinha uns amigos no terceiro semestre. E falaram alguma coisa, era para fazer, que eles estavam tentando fazer um jogo da velha em VB. E era coisa básica de se fazer hoje em dia, mas tipo assim, um conhecimento básico, chave que precisava ter para ter, que eu não tinha ainda, era questão de array. Nunca tinha visto um array na minha vida.
Delícia trabalhar com array, eu amo trabalhar com array.
Eu também, isso tudo de dados eu adoro.
Eu gosto mais ainda quando é em C, que aí você tem que usar ponteiro.
Mas delícia. Que delícia. É como comer um manjar de maracujá com marshmallow em cima.
Não,
ponteiro de struct.
Ainda mais depois desse dia. E aí, para você fazer isso com array, é relativamente simples. Tem as formulazinhas lá para você ficar vencedor e tudo mais, né? E sem. Ah, eu fiz o jogo inteiro lá com, sei lá, com 52 ifs. Em vez de ter as contas na regra, if. Mas funcionava, tudo direitinho. Os caras ficavam
assim. Dos índices, tudo hard-coded.
Olharam, testaram de um lado, testaram do outro. E me falaram justamente isso. É, para fazer com 52 ifs, não precisa fazer. Não quero mais falar.
Próxima vez, se é para escrever com 52 ifs, da próxima vez você escreve output direto no console. Dá um print no resultado.
Podia ter sido, mas tinha outro, era de componentezinho, bicho. Depois disso, pra você ver que eu não era exatamente o programador mais descolado do mundo, né? Se bem que na minha época era mais fácil. Você ouvisse um pagodão e não comesse catarro, já era mais descolado que a maior parte dos outros programadores. Hoje em dia tá mais complicado. O pessoal faz crossfit, terapia.
Os nerds estão mais descoladão agora.
Hoje é diferente.
Antigamente, se não babasse no teclado, você já era descolado.
Nossa senhora, a concorrência tá ficando complicada.
Mas eu percebi que esse episódio aí ficou marcado no teu coraçãozinho até hoje, viu?
Chocou. Tá, você vê, né?
Você vê, magoou, hein? Você já falou com o seu terapeuta sobre isso?
Não, falei com eles mesmo. Descobri que vocês são ruins pra caramba de código. Não sei por que eu tava preocupado com isso.
É muito legal codificar, né? Eu gosto pra caramba. Pena que eu não tenho tanto tempo pra... Mas ainda preciso, às vezes, pôr a mão na massa com a galera, tudo, mas é gostoso pra caramba. Nossa.
Cara, eu tenho um defeito, vamos dizer, vou falar defeito, mas parece aquelas coisas de entrevista, né? Fala duas coisas, quais as qualidades dos defeitos?
Sou muito perfeccionista.
Lascou, já era.
Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito disso, gosto de tecnologia, né? Então, às vezes, eu tô num sábado à tarde, assim, pô, eu vou lá, jogo um pouquinho de videogame, pô, não, cansei desse jogo, o que eu vou fazer? Aí eu tenho um feed de notícia, né, de tecnologia, que eu vou favoritando e depois eu tô em casa, com o celular, vou lendo assim. Às vezes eu tô lá, pô, Google lança Anthos 2.0 no GCPU. Tá, eu vou comprar uma cerveja, eu vou subir um cluster desse Kubernetes aí pra ver qual que é. E, cara, eu passo a tarde toda lá me divertindo, assim como eu me divirto no videogame, eu vou lá, abro o console do Google Cloud, eu subo lá a instância do Kubernetes, eu faço minha esteira de DevOps, depois desligo tudo.
Pra quem tinha essa dúvida se a gente era descolado como a gente parece mesmo, a gente é mais ainda.
Pior do que parece.
Eu vou lá, pô, agora, beleza, ó, saiu esse framework aqui de Scrapper Node.js. Pô, vou baixar e vou ver como é isso daí. E vou lá, cara. Pô,
eu não tô nesse nível de insanidade, cara.
Cara, eu gosto dessa porra. Eu sei lá, eu preciso falar com o meu terapeuta sobre isso.
Você superou já, né, Cláudio?
Cara, eu quando saio do trabalho, eu consigo desligar.
Durante a semana eu também, assim.
Consegue?
É, eu consigo.
Final de semana parece que eu não sei que eu sou. Assim, não sei que eu trabalho com tecnologia. Sabe, eu tento porque eu saio esgotado.
É, cansativo, né?
Eu saio esgotado.
São então, as pessoas.
É tudo. Aí soma tudo, né? Claro que as pessoas ajudam a complicar mais ainda isso. Mas eu acho que é até uma autopreservação, né? Não sei, cheguei nesse nível de...
Eu realmente...
Mas antigamente eu também fazia muito isso quando era mais assim programador mesmo. Minha função principal era essa, eu também ficava fuçando, lendo livro, comprava livro.
Eu comecei a fazer mais, cara, depois que eu parei de ter oportunidade de fazer profissionalmente. É. Aí eu não quero me afastar, sabe?
Entendi.
Então eu vou lá e... Até porque, pô, depois eu vou discutir com um cara da infra, um cara do banco, os caras vão lá, fala, pô, eu sei, sobe esse cluster aí, que eu sei subir essa porra. Eu subo.
É. Não me desafie, porque eu vou descobrir o problema é que você deveria descobrir.
Eu subo, você não sei que cluster aí, velho. Então, eu gosto, cara, mas realmente pode ser um problema psicológico, porque o cara que trabalha com TI, o hobby dele é ter um podcast pra falar de TI, não pode ser normal, né, velho?
Não, podcast não é de boa, não. Agora, sair do jogo pra ir pra codificação, aí eu já fico preocupado com você.
Cara,
vou pensar no teu caso, cara.
Eu quero falar com alguém de psicologia, um dia gravar um episódio com esse, porque eu tenho quase certeza que são mecanismos semelhantes, cara. Porque
o game, você disse?
É.
Ah, sim. Eu também.
Programar e jogar videogame, pra mim, é quase a mesma coisa.
Eu passo mais tempo, às vezes, com alguns jogos planejando o que eu vou fazer no Excel e no Notepad do que jogando. Eu falei, Johnny, isso não tá certo. Não é FIFA, né? Mas...
por exemplo, eu já não jogo jogo assim, de FIFA, essas coisas que é muito aquela coisa do eu gosto dos adventos, as coisas
eu também,
que vai descobrir e tal, tipo...
Tudo faria o mesmo saco, tô vendo.
É lógica.
Eu também gosto. O
tempo todo com a lógica. Pô, mas se eu for... Aqui o jogo tá me dizendo que eu tenho que ir pra lá.
Isso,
não, eu vou pra cá isso. Porque eu sei que tem alguma sacanagem.
Eu sou assim
aqui.
Também.
Cara,
eu gosto de jogo de exploração e esse tipo de coisa, porque
É o mal da tecnologia, que a gente tem que ter lógica em tudo, né?
Sim.
Tem que ter lógica
até em tudo. Até você faz um método pra explorar o mapa, pô. Fui por lá, escaneou a meteorizona.
Isso é igualzinho, cara.
Pô, desvirtuamos totalmente o episódio.
O episódio foi tão... O Assassin's Creed é bom por causa disso, sabia?
É verdade.
Cara, é muita exploração, você chega num nível assim bem hard.
Sim, eu gosto por causa disso. Você vai explorando e tal.
E aí você volta para a empresa, tem que fazer gestão de pessoas.
Abre a planilha.
Pronto, abre a planilha. E o chefe vem, mas está custando muito caro, né? E lascou tudo, acabou o jogo.
E a gente fala bastante, agora fiquei curioso, a gente fala bastante nisso e eu concordo plenamente, acho que tem várias coisas na nossa vida que elas têm a mesma... mesmo fundo, assim, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui muito de aprender as coisas decorando. E até hoje, na minha vida, até de outros interesses, raramente, assim, eu leio um texto e falo, putz, isso aqui que eu vou fazer. Tem que ir lá e bater a cabeça, testar umas 3, 4, 5 vezes.
É, também sou assim.
E aí eu coloco aquele processo na cabeça. Inclusive, se eu não tiver esse processo na cabeça, eu fico descrente, vamos dizer assim, do processo. Uhum. E eu fiquei pensando, você que trabalha mais com isso, Cláudio, você faz algum tipo de correlação entre os interesses da pessoa e o perfil dela para uma determinada posição?
Eu já tentei fazer. Não consegui chegar num resultado. Eu, principalmente quando eu estou entrevistando jovens para estágio, eu procuro perguntar qual é o seu hobby, o que você faz, né? Eu ainda não consegui fazer um match disso. É uma questão interessante, mas não achei, não.
Eu já tentei fazer, mas eu tive uma amostragem muito pequena. E aí, quando a amostragem é pequena, tipo assim, você pegar vários currículos, sei lá, 10 currículos para ver hobby, é igual interesse no Tinder, sabe? A mesma coisa sempre. Eu gosto de viajar, música e show. O cara não quer se arriscar muito, sabe?
Tem a resposta padrão, né? Eu gosto de ficar estudando linguagem nova no final de semana.
Não. Tira esse cara daqui, pelo amor de Deus.
Não.
Daqui uns anos ele cria um podcast. Tira ele daqui.
Não passaríamos, não.
Não passaríamos.
Não passaria. Agora eu tive a certeza. Agora eu tive certeza.
Não, passaria sim.
Agora, esse negócio de hobby agora tá mais difícil, né, Johnny? Porque antigamente era o que você falou, cara. O hobby dele é mangá e videogame, né? Agora o cara faz crossfit, ele faz, escala montanha. Agora tá difícil, cara.
Seriado, né?
É, agora não dá mais.
É difícil.
Agora o nerd tá muito descolado.
É por isso que eu acho que não dá muito para ter essa correlação. Não sei. Eu nunca associei.
É.
Né? Você tem, assim, tem caras que trabalham comigo que são muito bons, que o cara é extremamente viciado em futebol, porque gosta. Não joga, mas é o hobby do cara. Assim como tem cara que. Aqui, futebol, o quê? O cara gosta de lidar com cozinha. É. Cara, eu não consigo ainda achar uma correlação.
E talvez nem tenha.
Talvez não tenha.
E como o Ayrton falou, acho que tem até menos hoje em dia. Tem menos. É menos nichada a nossa área. Então.
É, tá mais aberto. Tecnologia agora é pop.
Pode ser.
Festival de frases feitas esse episódio aqui.
Esse episódio.
Festival de clichês.
Foi o ChatGPT que escreveu a pauta desse episódio.
Pois é.
Mas é um grande desafio, gente. Mas é legal quando a gente consegue entregar. Eu acho que a satisfação de dar resultado é bacana. É isso que me motiva a continuar na área de TI. Porque se. É claro, eu gosto muito de TI, senão não teria desistido, né? Ninguém vai ficar fazendo.
É a área mais masoquista, né? Que tem. A gente reclama, fala que sofre.
Ah, vender coco na praia, aquelas historinhas bestas. Vai vender nada, vai cara. Nada. Você não vive sem, mas. Meu pai falava assim: você já viu alguém aposentar em TI? Na época que eu era jovem, a gente não conhecia, porque também TI não era tão. Né? Hoje já, a gente já vê gente se aposentando em TI, tudo bem, pode estar meio doidinho, coitado, tá meio acabadinho.
Vai gastar com terapia.
Gasta com terapia, porque é uma área realmente muito puxada e é para poucos, aposentar em TI eu acho que é para poucos.
É.
É, mas essa geração mais, assim, mais seniors, acho que estão aguentando bem. Os times performáticos, pelo que eu converso e vejo nos clientes, comigo mesmo, é a galera mais sênior aí da faixa de 40 para cima.
Sim, também acho.
Que estão segurando a ponta.
Aí, ainda nessa linha, aproveitar o tópico que a gente nunca pode deixar de discutir no PPT no Compila, já que você citou o nome dela aqui.
Tentamos evitar ao máximo, mas chega uma hora no programa que...
E como é que você está vendo, Cláudio, em relação a desenvolvimento do software, produtividade do desenvolvedor, etc., até na camada de gestão, esse advento da inteligência artificial, seja para produção de código, seja para gestão, como é que você está vendo? Está trabalhando já com alguma iniciativa?
Não, ainda não. Eu acho que existem algumas coisas, algumas APIs, algumas funcionalidades que é bacana. A gente está começando agora uma iniciativa lá de olhar inteligência artificial, principalmente na Oracle, para fazer um OCR mais inteligente, porque a gente trabalha com... tem lá um sistema nosso em que o sistema produz um documento que tem que ser assinado no cliente na ponta, numa mesa de banco. Então, assim, o cara tem que imprimir e assinar, porque é documento oficial. Então, a gente quer que, quando esse documento for escaneado e suba, a gente tenha certeza que é o documento que o sistema produziu e foi assinado. Então, a gente está trabalhando um pouco nesse aspecto. com um pouco mais de inteligência, mas eu ainda não estou vivendo muita aventura nesse mundo. Eu estou um pouco cético ainda. Eu não acho que a inteligência artificial ela é desprezível, ela não vai funcionar. Não, não é isso. No momento que a gente está, eu acho que a gente está muito ainda estudante, sabe? A gente está ainda no estágio... Algumas coisas ok, mas eu não vejo ainda, principalmente para negócios assim, muito críticos, como banco, segurador, coisa que mexe com muito dinheiro,
uhum.
Eu fico sempre com o pezinho atrás, né? Mas eu sei que é importante, eu sei que é um caminho sem volta, vai ter, só não sei o quando. Eu não acho que é algo imediato, não. Porque é a evolução. Não adianta, a gente sabe que inteligência artificial faz parte da. Vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. Mas eu ainda estou um pouquinho cético. Não tô, talvez até por falta de momento e de necessidade de usar.
É curioso que a gente vê, como a gente conversa com muita gente de mercado, até por causa do podcast, né? Eu conheço muitas pessoas com a mesma visão tua, ainda meio que pagando para ver, vamos ver o que acontece. Tem gente já, cara, pô, vai mudar o mundo e eu já tô querendo usar, não sei o que lá. Então, o mercado ainda tá muito misto. Né?
Assim como foi a criptomoeda quando apareceu. Tá aí, eu participei de convenções, congressos. Criptomoeda agora, então tem que ter tudo, tem que ter...
Uhum.
Cara, passou uma avalanche de informação e o negócio... Existe, mas...
Tudo estabiliza no momento certo, né?
Então, acho que o mercado tem que entender onde, como e porquê, como usar essa tecnologia que veio para ficar, acho que é bacana, mas o como, né? Mexer com o dinheiro dos outros não é...
É uma responsabilidade muito grande.
No meu nicho, né, que eu trabalho, também trabalhei muito tempo com RH, com folha de pagamento, e que tem as suas complexidades também, tem as suas dificuldades... Mas eu acho que seria um pouco mais fácil, né, de usar a inteligência artificial para fazer determinadas análises e conclusões do RH do que mexer com banco e seguros. Mas é uma visão assim, muito inicial.
Sim,
tá? Não tem muita profundidade no tema, não.
Cláudio, eu queria te fazer a última pergunta... E que, na verdade, não é uma pergunta, é uma dica que eu quero que você deixe para os nossos convidados, para os nossos ouvintes. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, aí, como que você chegou a gerente de sistemas, como que você chegou a ser gerente de desenvolvimento, e queria que você desse uma dica para quem se espelha na tua carreira, no teu momento. Né? Alguém que, pô, eu acho que eu tenho visão de ser líder, gosto dessa pegada de lidar com gente, de planejar o projeto, olhar o todo. Queria que você desse uma visão para essa pessoa.
Legal.
Mas não agora, porque esse trecho do Cláudio contando a história dele e dando esse feedback para vocês vai ficar aqui na timeline do YouTube, mas vai ficar exclusivo para membros do canal.
Excelente.
Então você que é membro do PPT no Compila, pode vir aqui no feed, conferir, que essa dica é exclusiva para você que é membro, tá? Você que não é membro, cogite nos apoiar e divulgar o PPT Não Compila.
Aliás, o PPT Não Compila foi uma sacada maravilhosa. Quando eu vi, eu falei, que legal.
Aqui a gente fala da vida como ela é.
Exatamente.
Né? Acho que esse episódio ele ilustrou bem, viu, Cláudio?
Exatamente. Não adianta vir com o PPT. Não compila,
não adianta. Não adianta. Como é que a vida funciona? Né?
Boa.
Então... Cláudio, obrigado pela tua participação.
Eu que agradeço.
Cara.
O privilégio estar aqui com vocês.
Foi muito bom.
Esse papo
foi papo
gostoso.
Leve legal. E sobre a vida real. E
sobre
isso
a vida real.
É mais
precisando, só chamar.
Show de bola. Johnny, obrigado novamente, meu cara.
Foi excelente. Para quem acha que a gente só fala besteira bebendo cerveja...
A gente fala besteira sóbrio também.
Sóbrio também.
É da nossa própria natureza.
Exato. Na verdade, a cerveja ajuda a gente a falar menos besteira.
Pode ser, a gente fica mais precavido.
Fica mais precavido.
Sempre um prazer, Wellington. Prazer, Cláudio.
Prazer foi meu.
Muito bom. Você que acompanhou a gente até agora aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não deixou o like, se você ainda não encaminhou esse episódio, você tem mais uma oportunidade agora. Vai lá. Muito bem, obrigado pela sua inscrição. Então, muito obrigado. Você pode ser membro do PPT, como eu já coloquei aqui para vocês, ver a dica do Cláudio aqui no nosso feed. Se você não pode contribuir, se você não pode ser um membro, você já contribui muito com a gente encaminhando, deixando seu like, divulgando esse conteúdo e participando da nossa comunidade, né, Johnny? É isso.
Exato.
Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!